Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2020. Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e de crescimento da Sanepar. Deste modo, baseia-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao seu futuro, bem como contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, pois dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro e de relação com investidores, Abel Demétrio.
Bom dia a todos. Agradecemos a participação de cada um de vocês. Conosco estão a gerente de RI, Fabiane Queiroz, e a equipe de RI, o gerente contábil em exercício, César Augusto Alcântara Neves, nosso gerente financeiro, Luiz Sodré Svensson Neto, e o gerente de planejamento financeiro, William Givanilton. Passando então para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2020 e acumulado até setembro de 2020, vamos para a apresentação na página 3, com os destaques. Comparando então os 9 meses de 2020 com os 9 meses de 2019, nós tivemos um crescimento de receita líquida de 5,3%, um crescimento do EBITDA de 3,3% e do lucro líquido de 1,6%. Nosso índice de atendimento com água é de 100%, esgoto tratamento sanitário com 74,7%. Nosso EBITDA atingiu 1,340 milhões em 9 meses passou de 1,340,5 nos 9 meses de 2019 para 1,385,2 nos 9 meses de 2020. Tivemos como destaque ainda a questão do PAI, né, o Programa de Aposentadoria Incentivada, com adesão de 534 empregados até 30 de setembro. Um valor de indenização de 127,8 milhões registrados, um payback aí de estimado de 11,4 meses. Também fomos agraciados recentemente com o troca de transparência referente às demonstrações contábeis do ano de 2019. Na página 4, falando um pouquinho do nosso resultado operacional, em relação à água, nosso volume faturado diminuiu 0,7%, mesmo com as economias totais crescendo 2,1%, comparando-se os 9 meses de 2020 com os 9 meses de 2019. O volume faturado de esgoto cresceu 0,3%, e as economias totais de esgoto cresceram 3,6%. Nossa inadimplência fechou os 9 meses com 2,9%. Julho, agosto e setembro, que compõem o trimestre, nós tivemos inadimplências bem razoáveis. Julho nós fechamos com 0,41%, agosto com 1,84% e setembro com 1,20%, e no acumulado aqui 2,9%. Ou seja, reduzindo aquela expectativa inicial, né, na época do Covid, de uma inadimplência maior. Nossa eficiência, né, que são as perdas por litro, por ligação por dia, fechamos com 224,7 litros contra 231,8 nos 9 meses de 2019, uma redução de 3,1%. Na página 5, falar um pouquinho da estiagem no Paraná. Nós tivemos, então, o mês de setembro bastante seco. Agosto foi um mês que choveu mais, né? Choveu 129 milímetros contra 37 apenas em setembro. Então, em agosto, né, o Paraná passou a integrar o monitor da seca, que foi criado em 2012 devido à seca do Nordeste. 62% do Paraná está afetado pela seca, sendo que 8% pela seca severa, o que inclui Curitiba e região metropolitana. Na página 6 da apresentação, nós temos as precipitações pluviométricas em milímetros para Curitiba desde outubro de 2019 até setembro de 2020. Então, quando a gente olha de fevereiro a maio, nós tivemos 4 meses onde as nossas chuvas foram muito abaixo do previsto. Junho, nós tivemos um mês bom. Julho, um mês ruim. Agosto, um mês bom. Setembro, um mês ruim. Então, no entanto, essas chuvas, né, que começaram a melhorar no mês de junho e agosto, principalmente, elas, na página 7, né, elas ajudaram, então, a manter o nosso nível dos reservatórios em 29,75% das 4 barragens que compõem o sistema aqui da Curitiba e região metropolitana. E ontem, né, as nossas barragens estavam com 28,95%. Ou seja, passado um mês e meio, praticamente, do encerramento do terceiro tri, nós estamos basicamente com o mesmo volume de reservação. Realmente acredito que é uma crise bastante extensa e bastante severa aqui, principalmente em Curitiba e região metropolitana. Na página 8, falar um pouquinho dos indicadores de performance. Então, em relação aos covenants das nossas dívidas, né? Então, em relação a todas as emissões de debêntures e CCB, as debêntures de mercado e CCB, nós temos folga, né? Tanto em relação à dívida bancária líquida pelo EBITDA ajustado e pelo índice de cobertura da despesa financeira pela líquida também, né? Índice de cobertura da despesa financeira líquida, com bastante folga. Tanto nas debêntures de mercado, quanto nas debêntures e financiamento junto ao BNDES, aos contratos com a Caixa e os contratos com o EPFW, nós mantemos aí todos os covenants atendidos. Nossos indicadores, né, na página 9, margem de EBITDA, então, 38,9%, contra 39,6% do 9 meses do ano anterior, ROIC de 13%, antes de 12,9% do ano anterior, do mesmo período, e o ROI 17% contra 17,3% do mesmo período de 2019. Na página 10, passar um pouquinho para o desempenho financeiro, em relação à receita líquida, conforme falamos, ela cresceu 5,3% e chegou ao valor de 3.563 milhões. Nosso EBITDA chegou a 1.385 milhões, uma alta, como vimos, de 3,3%, e uma margem, então, de 38,9%. Lucro líquido, né, e margem líquida, então, o lucro líquido passou de 694 milhões nos 9 meses de 2019 para 705 milhões nos 9 meses de 2020, uma alta de 1,6%, com uma margem líquida de 19,8%. Custos de despesas operacionais que geraram impacto no EBITDA passaram de 2 bilhões e 43 milhões para 2 bilhões e 178 milhões, uma alta de 6,6%. Na página 11, nós vemos que a nossa geração de caixa atingiu 1 bilhão e 325 milhões, uma alta de 25,5%, atingindo uma conversão do EBITDA em caixa de 95,7%. Aqui, principalmente, pela questão de registro do plano de aposentadoria incentivado, cujo pagamento aos empregados agora aposentados se dará em 6 vezes. Então, teve um efeito já no resultado, mas ainda não no caixa integralmente. E também a questão dos parcelamentos, né, relativos aos impostos e contribuições junto ao governo federal, onde a gente teve um registro contábil, mas um alongamento no pagamento que influencia no caixa. A dívida líquida alavancagem, temos uma dívida de curto prazo de 561 milhões, dívida de longo prazo de 3 bilhões e 104 milhões, totalizando então uma dívida de 3 bilhões e 675 milhões. Fechamos 30 de setembro com 963 milhões em caixa, o que sobra então endividamento líquido aí de 2 bilhões e 702 milhões, e o que representa uma alavancagem de 1,3 vezes contra 1,4 em 2019. Nosso custo médio ponderado da dívida com 7,9%. Nosso CAPEX realizado nos 9 primeiros meses de 705 milhões, um decréscimo de 6,3%, dada também toda a situação de pandemia e todo o reflexo aí na cadeia de fornecedores, né, inclusive agora com dificuldades nas entregas aí de materiais que a gente vê na economia. Né. Passando para a página 12, falar um pouquinho dos números específicos do terceiro trimestre. Como vimos, a receita líquida ela caiu 1,6% no trimestre E o total de custos e despesas, ele cresceu 11,4% no trimestre. Basicamente, a alta do total de custos e despesas se deve, então, ao registro na conta de pessoal. Então, dos 396.834.000, nós tivemos um registro do PAI de 111.345.000. Tirando esse efeito, então, o pessoal, em vez de crescer 42%, cresceria 2,16%. Da mesma forma, o total de custos e despesas, ele inclusive decresceria se não fosse esse efeito não recorrente. Nosso resultado líquido, no trimestre, 164.580.000, um decréscimo de 32,4% em relação aos 243.640.000 do terceiro tri de 2019. Na página 13, falar um pouco, então, dos 9 meses. A gente já viu, né, que a questão de pessoal, o grande impacto foi o PAI, né? Na questão de materiais, principalmente na conta, a questão do material de tratamento, que a gente está com um volume de 30,9% acima do realizado no ano passado. E materiais de segurança, proteção e vestuário, dada a Covid, também com uma alta aí de 30,7%. Em relação à conta de serviços de terceiros, que variou 6,8%, as principais contas que tiveram impacto, então, foram serviços técnicos profissionais, aqui a própria transposição, né, da pedreira, da água lá do Orleans, teve um gasto aí com serviço técnico profissional. Serviço de cadastro e faturamento, crescendo 78%, aqui também reflexo da terceirização do serviço de leitura e entrega das contas. E fretes e carretos, também uma conta que teve uma variação significativa, dada a crise hídrica e o aumento na demanda do abastecimento por caminhão-pipa para hospitais, órgãos de utilidades públicas e clientes residenciais, inclusive, né? Então, e Fazenda Rio Grande, né, que tivemos um acidente com a Transpetro, também ocasionou a utilização de caminhão-pipa aqui na análise 300, né, o grupo de serviços. Em relação às gerais e tributárias, houve um decréscimo de 1,7%. As principais variações, Fundo Municipal de Saneamento e Gestão Ambiental, que tiveram crescimento, e taxa de regulação, que também cresceu 13,3%, dado que ele é cobrado com base na receita anterior, que teve um acréscimo significativo. Em relação às provisões do Plano de Saúde e Previdência, basicamente, os mesmos impactos já, dado a nova avaliação atuarial, né, que houve, né, no início do exercício. Questão de despesas e receitas financeiras, 5,6% acima do realizado no ano passado, um maior crescimento do volume de caixa, mais empréstimos de financiamento tomados, né, nesse sentido, então, ocasionaram o crescimento das despesas financeiras. Tivemos ainda em provisões, que eu acabei não falando, a questão de um decréscimo de 92,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Na verdade, a referência dos 9 meses de 2019 estava muito alta, né? A referência histórica. Quando a gente olha para 2018, nós tínhamos no mesmo período 12.353.000 de provisões cíveis, trabalhistas, ambientais, fiscais e tributárias. Ano passado foi com 85.167.000 e esse ano voltou ao patamar mais normal, digamos, de 6.373.000. Especificamente no terceiro trimestre, nós tivemos, então, o aumento das provisões ambientais decorrente da decisão recursal do IBAMA, né, que foi consolidado o débito de uma alta infração ambiental, referente à exploração do aquífero Karst e um montante de 19 milhões que a companhia parcelou em 24 vezes atualizado pela Selic. Em relação à conta de outros custos e despesas, então aqui nós tivemos sim um provisionamento maior, né, de provisões para contas a receber de particulares, né, no trimestre, e além também da estimativa para perdas esperadas em função do cenário da Covid impactando então nesta conta. E, além disso, né, tivemos, então, anteriormente, já uma quitação de uma ação judicial no valor de 36,9 milhões, ocasionando que outros custos e despesas, então, tivessem aumento de 32,2%. Então, o resultado em 9 meses, chegando a 74.991.000, uma alta de 1,6% ante os R$ 693.713.000 do ano, do mesmo período do ano anterior. A página 14, que é uma página, acho que, bastante explicativa, no sentido da gente tirar dos resultados o efeito não recorrente. Então, no terceiro tri de 2020, então, tivemos um registro do PAI de R$ 111.345.000, e quando olhamos para 9 meses, um efeito não recorrente de PAI de R$ 127.794.000. Comparando-se a margem EBITDA, tirando-se os itens não recorrentes, ela seria no terceiro tri de 43,2%, também 43,2% nos 9 meses de 2020, ante 40,5% nos 9 meses de 2019. Na página 15, falar um pouquinho do ajuste dos itens não gerenciáveis, né, energia elétrica, material de tratamento, taxas de encargos, é o nosso EBITDA, então, ajustando os 1.385.200.000 com os itens não gerenciáveis, 79.500.000, nosso EBITDA seria de 1.464.000.000 e uma margem de 41,4%. Na página 16, falar um pouquinho do balanço patrimonial, as principais contas com variação mais significativa, né, mais impactante, questão de aplicações financeiras, dado o aumento da liquidez da companhia, né, principalmente buscando aí passar essa turbulência da crise do Covid e também da crise hídrica, né, tivemos um aumento aqui de 268%, então, em aplicações financeiras. Empréstimos e financiamentos de debêntures também crescendo 19% sobre um valor maior, atingindo 3.664.388.000. Então, um crescimento aqui de 19%. Na conta de capital de giro operacional, salários e encargos sociais, crescendo aqui 81,8%, dado que eu falei, né, como eu falei, a questão de pagamento do programa de aposentadoria incentivada, que será feito aí em 6 vezes. Então, passando esta conta de 212 milhões em 2019 para 387 milhões em 30 de setembro de 2020. Nosso giro do capital de giro operacional, em 18 dias, fechando os 9 meses. E na página 17, olhando um pouquinho para os números do fluxo de caixa, então, novas atividades operacionais geraram caixa aí de R$ 1.324.869.000. Nossas atividades de investimentos consumiram R$ 706.499.000. As atividades de financiamento, compondo aí empréstimos e financiamento, pagamento de dividendos, e outras contas, trouxeram para a empresa R$ 70.952.000. Tudo isso teve um aumento, então, de R$ 689.322 no nosso caixa, passando de R$ 274.059.000 ao fim do período de 2019 para R$ 963.381.000 nos 9 meses findos em setembro de 2020. Basicamente, esses são os números dos 9 primeiros meses do trimestre, e as principais contas realmente que impactaram, então, foram realmente a questão da crise hídrica, né, com Curitiba fazendo uma campanha de redução de consumo, inclusive, né, para passarmos esse período tão seco. E a questão do PAI, né, do registro, agora praticamente integral aqui, ainda tem algumas pessoas que têm a possibilidade de sair a partir de 30 de setembro, algumas estão saindo, mas já um volume muito pequeno, muito reduzido, são só aquelas pessoas que estão obtendo aposentadoria após nessa etapa, né, do programa. Então, agradeço aqui ainda a participação da Leura Lúcia Conte de Oliveira, nossa diretora de investimentos, e o Júlio Goncharoz, que é nosso diretor de meio ambiente e ação social. Devolvo a palavra para você, Juliana.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, que serão realizadas somente via telefone. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, da Credit Suisse.
Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. Vocês comentaram, Abel, sobre a situação hídrica no estado. Primeiro, eu queria que você pudesse relembrar a gente como que está o rodízio na região metropolitana de Curitiba e se vocês têm já algum tipo de plano de aumentar esse rodízio, dado que... de mudança nesse programa a gente poderia ver. E segundo, dado que para esse ano a previsão que parece estar se confirmando é de Laninha, se você já tem em mente que tipo de alternativas vocês teriam para garantir o suprimento durante o verão, né? Dado que provavelmente o Laninha poderia causar um estresse ainda maior da situação hídrica, se vocês já estão desenhando um plano de contingência que vocês podem dividir com a gente. Obrigada.
Tá legal. Obrigado pela questão, Carolina. Eu vou passar essa questão para o nosso diretor de Meio Ambiente e Ação Social, o Dr. Júlio, e ele vai fazer uma explanação sobre os nossos cenários aqui, sobre a questão do rodízio na região metropolitana de Curitiba e a questão do Laninha também.
Bom dia a todos. Bem, como você colocou, o fenômeno Laninha se confirmou há cerca de 30, 40 dias atrás. O NOAA reconheceu o fenômeno e as informações negativas são que o fenômeno tem se intensificado. Então, a primeira previsão nossa é que nós teríamos apenas uma primavera com chuvas abaixo da média. E a tendência agora é que o verão também seja abaixo da média. Em princípio, mesmo estando abaixo da média, primavera e verão, nos preocupa um pouco menos, porque são os meses mais chuvosos. Então, de qualquer maneira, você vai ter volume de chuvas que nos garantam o abastecimento com certa tranquilidade durante o período primavera-verão. Nós estamos muito mais preocupados e focados com o período seguinte, outono e inverno do ano que vem. As previsões do Laninha é que outono e inverno, por enquanto, as previsões são de que ele tem uma normalidade de distribuição de chuvas. Isso ocorrendo também nos permite passar por esses períodos sem problemas maiores do que nós venhamos enfrentando até agora. A situação do rodízio na região metropolitana de Curitiba, nós fizemos um protocolo, estabelecemos um protocolo de 4 níveis de rodízio. Quando os reservatórios estão acima de 60% e com chuvas normais ou acima da média, você não tem rodízio, ou teria apenas rodízio quando se tivesse um problema de distribuição, um problema de rede, apenas um problema de manutenção normal. Com 60% e chuvas na média, nós teríamos um rodízio de 24 horas sem abastecimento, 12 de retomada e 3 dias e meio de abastecimento normal. Reservatórios abaixo de 60%, com chuvas também abaixo da média, nós teríamos o rodízio chamado C, onde nós temos 24 horas sem abastecimento, 12 de retomada e pelo menos 36 horas de abastecimento pleno, que é a situação que nós vivemos neste momento. Novembro veio com chuvas boas, nossos reservatórios hoje estão bastante próximos a 30%. Já chegamos a 26,9% e hoje estamos próximos a 30%. Caso as chuvas não ocorram, aí sim nós teríamos que ter um rodízio mais duro ainda, de até 48 horas sem abastecimento e 24 com abastecimento. Estatisticamente, esse rodízio está afastado, pelo menos até o final do mês de novembro. Primeiro porque houveram as chuvas no início do mês, a tendência de chuvas, inclusive, para essa semana boas aqui, e essa tendência deve ser afastada até o final do verão. Contudo, continuamos tendo o rodízio. O rodízio também nos ajudou a reduzir as perdas. E a população atingiu o índice de 20% de economia no residencial, que para nós foi um grande fator, no sentido de que em 3 meses de campanha da meta 20, nós conseguimos atingir. Ou seja, tanto a população quanto a mídia da região metropolitana está se mostrando muito favorável à companhia e entendendo a grande, grave situação de seca extrema que está passando a região metropolitana. Espero poder ter te respondido.
Respondeu sim. Obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Francisco, da XP Investimentos.
Bom dia, pessoal. Obrigado. Eu, ainda na esteira das, da questão hídrica, né, queria saber como está o progresso, como está o progresso da nova barragem do, salvo engano, do Miringuava, né? Quando vocês esperam que ela esteja concluída e pronta para a compor ali a resiliência, né, do abastecimento hídrico da Grande Curitiba. Essa é a minha primeira questão. A minha segunda é nas questões tarifárias, né? Queria ver se há alguma atualização com respeito ali à questão do reajuste de 2020, né, que foi um processo bem atribulado, ponto número um. Ponto número dois, tendo em vista o quanto o processo desse ano foi, infelizmente, atribulado, eu queria saber como a companhia já está se mobilizando para o processo de revisão tarifária do próximo ano, se já está havendo aí uma interlocução, uma interlocução com o regulador, levantamento de base de ativos, começo e início de discussão do processo. É isso do meu lado. Muito obrigado.
Obrigado, Gabriel, pelas questões. Eu vou responder aqui as questões sobre a atualização tarifária e revisão, e daí passaria a palavra para a Leura, nossa diretora de investimentos. Sim, nós estamos num processo, então, de busca aqui do índice de reajuste tarifário, né? Há uma medição para esse processo e nós estamos em fase já de aprovação dos órgãos aí de governança para respostas aos quesitos já formulados pelo Estado via agência reguladora, né? Que é quem abriu a mediação, né? Em relação à revisão tarifária, sim, a agência reguladora em 21 de 10 de 2020, ela fez uma reunião, ela estabeleceu alguns ciclos para efetuar a revisão tarifária, né, de 2021, do calendário de 2021. Elas têm demandado a companhia para diversas informações sobre ativos, sobre despesas, enfim, todas as informações que ela necessita para começar, vamos dizer assim, a elaborar toda a revisão tarifária prevista para ocorrer em 2021. Inclusive, na própria ata publicada por eles citam, né, que a ideia é ter uma publicação de tarifa, né, caso homologada, em 15 de abril de 2021, o que manteria a nossa data base, que é 17 de abril, né, a data limite para a publicação, para que tarifas comecem a vigorar em 17 de maio de 2021. Então, assim, né, a gente nota que eles estão com um quadro de pessoal novo, né, um quadro de pessoal bastante já revigorado. Eles estão evoluindo na questão de discussão das várias etapas da revisão tarifária. Obviamente, é um trabalho que começou recentemente, né, e ele demanda um esforço muito grande, e nos parece, nesse sentido, que a agência tem demandado esforços, né, demandado um cronograma bastante apertado, bastante difícil de ser concluído, assim, né, com bastante trabalho, mas, e por isso, inclusive, eles falam, né, na própria ata que eles precisam fazer em ciclos, né, porque uma revisão normalmente duraria pelo menos uns 16 meses. Né, então, a gente nota, sim, um esforço muito grande da agência, trabalhando muito, requerendo muito documento para a companhia, e eu acho que essa que é a notícia importante e uma notícia favorável, no sentido de que as coisas estão caminhando. Né? Em relação à questão da barragem do Miringuava, vou passar para a Leura para ela fazer uma atualização aqui do andamento das obras.
Bom dia, Gabriel. Com relação à barragem do Miringuava, nós estamos com as obras em franca execução. Tínhamos um cronograma inicial de concluir a primeira fase das obras agora em dezembro, mas por incrível que pareça, a questão da chuva naquela região, que é uma região bastante úmida, porque ela é muito protegida, tem uma mata bastante preservada, e isso traz bastante umidade para aquela região. E como a barragem é praticamente uma barragem de terra, é única e exclusivamente movimento de terra, nós temos dificuldade em conseguir encontrar a umidade ótima do material para que a gente dê segurança para essa barragem. Então, até previsão dentro do próprio contrato, que a cada dia de chuva a empresa ela tem direito a um dia a mais de execução. Esse prazo de dezembro ele já se estendeu para janeiro, para março de 2020, dessa primeira fase. Mas uma barragem desse porte, ela não é exclusivamente, não se faz exclusivamente a partir das obras civis que se faz lá, né? Você tem retirada de flora, retirada de fauna, você tem construção de estradas, novos acessos em toda a região. Então, tudo isso tem um cronograma um pouco mais longo e a nossa expectativa é que a gente esteja com essas obras para que, não totalmente finalizadas, mas que a gente já pudesse utilizar a barragem para algum tipo de reserva de água a partir do segundo semestre de 2021. Obviamente que a companhia ela não está calcando a recuperação da crise hídrica exclusivamente na barragem do Miringuava, porque ao final disso, nós teremos que encher a barragem. E encher a barragem significa obrigatoriamente ter água, não só nos mananciais, mas também ter chuva na bacia de contribuição. E isso é uma coisa que, como o Dr. Júlio aqui comentou, não depende exclusivamente da gente. Mas estamos tomando outras ações na região onde nós temos a crise hídrica, principalmente na região de Curitiba e região metropolitana, tomando outras ações com obras de menor porte, mas tão importantes quanto para que a gente possa garantir minimamente o atendimento de toda essa região.
Perfeito, ficou claro. Acho que só, desculpa, tenho para ambos, né? Acho que vou continuar. Se você pudesse comentar dessas ações adicionais, na região ali metropolitana de Curitiba, se envolve perfuração de poços, algo nesse sentido. E só desculpa, Bel, não ficou muito claro para mim a questão do reajuste de 2020. Você mencionou uma mediação, se você pudesse comentar um pouquinho mais no detalhe. Eu não farei mais perguntas depois disso, em benefício dos outros. Obrigado.
Não, imagine, Gabriel, pode fazê-las. Diante do reajuste de neve de 9,62%, né, houve a solicitação de mediação por parte do governo do Estado, via GEPAR, a GEPAR que detém a competência legal para abertura ou não de mediação. Foi aberta a mediação e foi estabelecido um prazo para que o Estado se manifestasse, formulasse suas questões. O governo do Estado teve 5 dias úteis, formulou as questões, elas vieram para a companhia. A companhia já está respondendo as questões, no sentido que falta apenas a deliberação aí pelos órgãos de governança, para aí sim voltar ao Estado, ao governo do Estado, que tem uma réplica, vamos dizer assim, conforme estabelecido na mediação, para aí sim a diretoria, né, da AGEPAR definir, então, essa questão do reajuste de 2019, né, que é aplicado agora em 2020. A gente entende que, né, que novembro, mais tardar dezembro, aí a gente deve ter uma evolução em relação a esse tema, Gabriel. Nesse momento, esse é o status. A gente já evoluiu bastante, né, nas discussões e acreditamos, sim, que em dezembro a gente tenha uma solução pela AGEPAR em relação a esse tema.
Gabriel, com relação às outras ações adicionais que nós estamos tomando, eu te diria assim, são uma série de ações, mesmo dentro da parte de distribuição que nós temos em Curitiba, onde as intervenções elas acontecem dentro da área operacional mesmo. Tá? Então, transferência de água de uma região para outra, onde você tem mais falta de água e esse tempo é um pouco maior, a gente implementa novas tubulações de maneira que você possa fazer essa transferência da água. Mas, em especial, com relação a mananciais, a gente fez uma transposição do rio Miringuava-Mirim e outra transposição do rio Pequeno, onde também trouxe uma vazão incremental importante para a gente. Tá? Estamos em negociação, em fase final de negociação com a Petrobras, para que a gente também consiga reverter a água da represa deles para dentro do nosso sistema, para que a gente possa otimizar, então, aquela região e não necessitar levar água tão distante até a região do Passaúna. Outras ações também estão em estudo. Eu não vou adiantar aqui, porque nós, nesse momento, não seria prudente nós falarmos, até porque nós estamos desenvolvendo os estudos, mas posso garantir que a gente está 100% focado no sentido de minimizar a crise hídrica e poder vender o produto que nos interessa, que é água, né?
Perfeito, pessoal. Ambos os pontos super claros. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Anderson Menezes, da Alquim Result.
Olá, pessoal. Obrigado pela pergunta e parabéns pelo resultado. A gente está bastante claro, tá? Falando até um pouco agora sobre expansão e até pensando no longo prazo aí, como é que está a participação em licitações e também até para começar a angariar municípios aí fora do estado do Paraná, né? Até para garantir que a receita de alguns municípios importantes que estão ali no médio prazo, próximo ao vencimento de talvez uns 5 anos ali, Ponta Grossa, Cascavel, Toledo, que tem uma representatividade ali de cerca de 10% na receita hoje. Se vocês puderem abordar um pouquinho de como é que está essa participação e até pensando mais no longo prazo, o que, é que a gente pode esperar. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Anderson. Realmente, essa questão é uma questão muito importante e estratégica aqui para a companhia, né? Não só para a Sanepar, mas para todo o setor. A gente sabe que ainda tem um veto do presidente para ser analisado no Congresso, mas o fato é que nós já tivemos recentemente pelo menos 3 licitações, né? Maceió e região metropolitana, Cariacica no Espírito Santo e da Sanesul. E a companhia acompanhou, né? Inclusive para a questão de Alagoas, obteve convite para a participação. Nós analisamos os números, fizemos o evaluation lá da operação. Não entramos efetivamente na licitação em si, mas acompanhamos para, vamos dizer, já sentindo qual seria o nosso apetite. Sanesul também, nós acompanhamos mais de perto, né, porque é um estado vizinho nosso aqui. E diria sim que sim, a companhia, dado até que ela possui uma nova legislação, ela está autorizada a também buscar novos mercados fora do estado do Paraná. Isso já era permitido, né, mas agora vem uma legislação que inclusive permite fora do Brasil. Então sim, nós olhamos as oportunidades, estamos atentos a eventuais oportunidades que possam aparecer, né, tanto no estado do Paraná quanto fora do estado, né? Dentro do estado do Paraná, uma estratégia de manutenção, obviamente, nós temos contratos e a nossa prioridade aqui é o estado do Paraná, mas obviamente a companhia, né, dado o novo cenário de saneamento, precisa ficar atento a bons negócios, né? Sem loucura, sem queimar dinheiro também, né? Mas sim, temos acompanhado. Não posso falar aqui das estratégias da companhia, mas acompanhamos com interesse, com profundidade, vamos dizer assim, as movimentações do setor, sim, Anderson.
Ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Arthur Pereira, do Bank of America.
Bom dia. Eu queria fazer 2 perguntas. Uma primeira no operacional. Olhando o resultado agora de 2020, algo que me chamou a atenção foi a redução na linha de PLR, que nos 9 meses de 2020 caiu 44% contra 2019, principalmente por causa de praticamente um nulo no terceiro tri. Então, a gente queria saber se tem alguma previsão, né, para ajuste mais próximo a níveis históricos no quarto tri. E segundo, no ambiente regulatório, um pouco sobre o que já começou a ser discutido sobre a revisão do ano que vem. Teve uma consulta pública por parte da AGEPAR sobre a metodologia da base de ativos, na qual até a companhia apresentou alguns questionamentos e sugestões. Então, principalmente na proposta da AGEPAR de abrir ali a base blindada nas revisões dos números ímpares, como que a companhia vê essa possibilidade de poder aumentar o risco regulatório e como tem sido essa interlocução com a agência? Obrigado.
Ok. A participação nos lucros e resultados, nós fazemos a provisão dado o histórico, né, nosso de 5 anos. Eventualmente, para dezembro, tivemos no último tri um complemento, vamos dizer, dessa rúbrica, aí sim, claro, com o fechamento dos números anuais, né, em relação a dividendos, JCP, enfim, tudo que interfere nessa PLR. Né. Em relação, sim, à questão da agência reguladora, ela soltou uma metodologia da base de ativos, a companhia fez algumas contribuições, algumas pessoas que contribuíram, né, para vamos dizer assim, nessa tomada pública, né, de sugestões. A questão da base de ativos poder ser reaberta em números ímpares, isso para nós é uma possibilidade, não uma necessidade, uma garantia de que eventualmente a AGEPAR vá fazer isso nos números ímpares. Isso, no nosso entendimento, claro, é um direito da agência de fazê-lo, mas também tem custos, né, para você fazer toda uma base de ativos. E da forma também como foi calculada a base de ativos, como foi levantada, a companhia também não tem grandes preocupações, porque sabe que a base de ativos foi levantada por uma empresa altamente qualificada, né, uma empresa com renome nacional, e eventualmente uma reavaliação tenderia, segundo nossa perspectiva aqui, de termos números parecidos com o que foram apurados lá atrás, né? Então, eu diria assim que a companhia acompanha, né? Diariamente, nossa equipe de regulação praticamente tem calls aí, conversas com a agência reguladora, um tratamento bastante proativo da nossa parte e eles também, né? Com essa questão de fazer a regulação prevista para 2021. Eles estão agora com uma consulta pública sobre os fundos municipais de meio ambiente, né? De meio ambiente, para estabelecer algumas regras e critérios, o que a companhia também pretende contribuir com alguma sugestão. E eu diria assim que está caminhando bem, nosso relacionamento está indo bem, acho que a equipe deles está cada vez mais preparada também, né? Uma equipe com diretores novos e algumas pessoas que recentemente, vamos dizer assim, foram chamadas de concursos lá na AGEPAR. E eu vejo com bons olhos o andamento atual da agência reguladora, né? Nós realmente tivemos um período que a gente não tinha um relacionamento tão próximo, não vimos uma atividade tão grande dentro da AGEPAR, mas agora não percebemos sim que eles estão engajados na revisão tarifária de 2021. Tem bastante trabalho, porque conforme a própria AGEPAR reconheceu, né, está na ata, né, de que houve um atraso no início da revisão, então agora tem que correr atrás do tempo para recuperar esse tempo, viu, Arthur? Mas, assim, estamos caminhando, eu diria assim, com bastante informação, com bastante trabalho. Inclusive, reforçamos nossa equipe aqui de regulação também para conseguir atender as próprias demandas que têm vindo da AGEPAR. Tá?
Tá ótimo, muito obrigado. E só sobre essa consulta pública do Fundo Municipal, do saneamento básico, pela consulta que foi aberta ali, eles vão discutir todas as possibilidades, né, de colocar na tarifa qualquer custo, como se fosse não gerenciável, limitar uma porcentagem, por exemplo, da receita ou até mesmo excluir. Tendo em vista que justamente esse custo foi um dos principais ali pontos de discussão no reajuste de 2019, naquele 12% que foi questionado pelo TCE, qual que seria a postura da companhia? Seria propor a limitação ali como uma porcentagem da receita, por exemplo, 4% ali, que é repassado pelo Fundo Municipal, ou realmente ali manter o reconhecimento total desses custos que muitas vezes ali são assinados em contratos, né, e consequentemente seriam não gerenciáveis?
Veja, no nosso entendimento, o Fundo Municipal de Saneamento Básico, e isso é legal, né, ele vem justamente para universalizar a questão de saneamento do país, né? Então, ele é um fundo que é criado, né, pelo município, ele tem previsão legal, e aquilo que é estabelecido, né, num contrato, a companhia não tem qualquer margem, vamos dizer assim, de gerenciamento desses pagamentos, né? Uma vez que está estabelecido, a companhia resta apenas cumpri-lo, né? Então, nossa proposta, nossa defesa vai ser sempre no sentido, sim, de que é uma parcela não gerenciável, aliás, Isso já está, acho que está muito claro. É, obviamente, o que, que a GEPAR pode fazer, e nosso entendimento é limitar, né, um percentual da receita, né, de cada município. Acho que isso é saudável também para que não onere, vamos dizer assim, a sociedade com uma tarifa mais alta. E, assim, eu diria que essas são as principais linhas, né, que talvez a GEPAR vá nessa linha, que no nosso entendimento seria racional. Né? Você limita um percentual do fundo municipal, talvez para, inclusive com escalas, né, porque determinados municípios eventualmente não são rentáveis, inclusive, né, então se já tem um município que não é rentável, assim, agrega mais custos de fundo municipal, ele se torna menos rentável ainda, né, talvez ele crie algum critério adicional. E, pelo lado da companhia, sim, sempre, vamos assim, na busca, né, de que isso seja sempre reconhecido como uma parcela A, porque efetivamente é uma parcela A, né? Não tem como a companhia fazer qualquer gestão em cima deste pagamento, né, de fundo municipal.
Tá, hoje ficou claro.
Você ficou claro aí? Ou ficou algum ponto? Você...
Não, ficou bem claro. Obrigado, André.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem do senhor Artel Meirelles.
Bom dia, eu sou acionista e gostaria de saber se o governo vai pagar lucro cessante à companhia. Né? Foi feito um reajuste pela agência reguladora e o governo do Paraná brecou esse reajuste. Logo, nós temos uma receita menor. Só que a empresa tem acionista, né? O governo está pensando os encargos políticos dessa medida dele, prejudicando extremamente o acionista. E, com isso, o resultado está pior. Agora, a empresa ela tem acionista e vocês obedecem o que o governo determina em prejuízo ao acionista. O acionista está sendo muito prejudicado, e tanto que os relatórios dos analistas estão dizendo sobre a má governança da empresa, né? Porque ela obedece o que o governo faz, determina. E os acionistas são prejudicados. Eu gostaria de saber que medidas estão sendo tomadas para preservar o acionista minoritário. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Artel, pela pergunta. O que há, efetivamente, é uma abertura de mediação proposta pelo governo do Estado, mas quem detém a competência legal para determinar as tarifas é a GEPAR. A companhia, sim, obviamente, toda a administração busca sempre o interesse do acionista no sentido de preservar aquilo que o seu órgão regulador estabelece. Então, a companhia também, em momento algum, se furtará no direito de buscar, né, aquela receita, né, desde a data base até a data que efetivamente ocorreu o reajuste, né? Então, essa é a postura da companhia, já foi assim ano passado, quanto o Tribunal de Contas fez uma medida cautelar no sentido de dar estabelecer apenas um reajuste parcial. A companhia buscou incessantemente até que tivesse não só reconhecido, né, provando, vamos dizer assim, que aquele reajuste era correto, era devido e foi homologado pela agência reguladora. Tomamos todas as providências nesse sentido. O Tribunal de Contas reconheceu esse direito, depois a gente conseguiu, então, dentro das regras regulatórias estabelecidas, ter o direito ao reajuste restabelecido e aquele valor que tinha ficado para trás pela não aplicação do reajuste também foi concedido à companhia sem qualquer prejuízo sobre as métricas regulatórias. Para o mesmo caso, que é efetivamente então, uma mediação aberta, por alguém que é competente, que é a agência reguladora do Paraná, e a companhia vai fazer todo o esforço no sentido de buscar, claro, o seu direito e seguindo sempre aquilo que é determinado pela agência, que é quem estabelece as tarifas no estado do Paraná, isso tem uma determinação legal.
E esse ressarcimento ao acionista vai ser efetuado pela não aplicação do reajuste nos meses em que o governo bloqueou?
Isso quem vai definir é a agência reguladora, os critérios, né, entre a data base e a data da efetiva aplicação. Conforme a própria agência reguladora, já se ela fosse aplicado em novembro, como a própria, a partir de 31 de outubro, conforme foi a decisão da agência reguladora, nós já teríamos um delay, né, entre 17 de maio e 31 de outubro, que já a própria agência havia dito que isso seria considerado na próxima revisão tarifária. Então, independente da mediação ou não, nós já tínhamos, sim, um fato, né, ocasionado aqui, lembrando, pelo Covid, né, uma situação de extrema gravidade, nunca enfrentada antes em termos de saúde, pelo menos eu não tenho conhecimento aqui de algo tão grave que tenha ocorrido, inclusive com o governo federal dando benefício para as empresas também poderem alugar o seu fluxo de caixa, né, na questão de pagamento de tributos. E, obviamente, toda essa situação de contingência ocasionada por essa questão de saúde que foi e é ainda muito, muito grave, a agência havia, então, postergado o início para 31 de outubro. Então, só para mostrar que lá também já tinha algo que era diferente da data base, mas sim a agência já tinha sinalizado que esse reflexo da não aplicação na data oportuna, vamos dizer assim, seria objeto de uma reanálise na próxima revisão tarifária. Obviamente, ela vai estabelecer, né, quando encerrar essa mediação, como vai ser a forma de equacionamento desses valores que nós temos pela não aplicação do reajuste.
Ok, muito obrigado pela resposta. Agradeço.
Eu que agradeço ao senhor, Théo.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Caso queira fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Caso queira fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digite asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Caso queira fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digite asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Retorno a palavra ao Sr. Abel Demétrio para suas considerações finais.
Agradecemos a presença de todos, né, a participação de todos nesse evento. Esperando, né, que no quarto trimestre a gente já tenha notícias melhores sobre a questão climática. E desejando a todos aí um bom dia, tá? Abraço.
A audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.